Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. O Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 13 de junho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo revelam que Ribeirão Preto registrou 357 acidentes de trânsito com vítimas de janeiro a abril deste ano. O número é 28% maior que o registrado no mesmo período em 2022, com 277 ocorrências. Os números colocam a cidade na contramão das ocorrências de lesão corporal culposa por acidente de trânsito, quando comparada a outras cidades do mesmo porte populacional. Sorocaba, por exemplo, registrou apenas 177 ocorrências. Osasco e São José dos Campos contam com 226 e 284 casos, respectivamente. Investir na infraestrutura e na mobilidade urbana, como a construção de corredores de ônibus, pode ser uma saída para evitar os acidentes com vítimas, apontam especialistas.
Destaques do Jornal da USP.
Gripe aviária é uma preocupação, mas imunizantes já estão em fase experimental. Desde janeiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde alerta para o perigo emergente da gripe aviária no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Agricultura, há 31 focos da doença, todos em aves silvestres. Com o aumento dos casos, o Instituto Butantan já se preocupa com o desenvolvimento de um imunizante. O professor Esper Calas, da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Instituto, conta que começou em janeiro a preparação de algumas etapas importantes da produção de uma vacina contra a gripe aviária, para deixá-la pronta em caso de uma crise sanitária como a da Covid-19. Fibromialgia também acomete crianças e prejudica atividades comuns da infância. Mais observada em adultos, principalmente em mulheres de 30 a 50 anos de idade, a fibromialgia gera dores e tensões associadas frequentemente ao sono não reparador, fadiga, sintomas somáticos e cognitivos, como dificuldade em atividades intelectuais conscientes e distúrbios psíquicos, como ansiedade e depressão. Apesar de não ser comum, a doença pode acometer também crianças entre 9 e 15 anos. Quando presente na infância, a fibromialgia pode afetar a criança ou adolescente, pode afastar a criança ou adolescente de suas atividades rotineiras pelo desconforto causado por esses sintomas. O diálogo e a compreensão da família são fundamentais para que a doença seja identificada, já que muitas vezes os sintomas são confundidos como desculpas para não ir à escola ou realizar uma atividade. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos a Home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Nova técnica pode facilitar a descoberta de alvos terapêuticos e mecanismos de doenças. Nomeada de Midas, a metodologia usada pelos pesquisadores que realizaram o estudo permitiu detectar 830 interações consideradas de baixa afinidade entre proteínas e metabólitos, que dificilmente poderiam ser descobertas pelos métodos até então existentes. A professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, e coautora do artigo, conta que amidas têm uma sensibilidade maior e pode encontrar até mesmo as interações inesperadas, que passariam despercebidas por outras metodologias. A descoberta dessas interações proporcionam uma profunda compreensão sobre o que é saúde e o que é doença, além de contribuir para a descoberta de novos tratamentos. Em ensaios de laboratórios psicodélicos mostraram ação similar a de antidepressivo no sistema nervoso central. Um estudo na Finlândia, que contou com a participação de pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, mostra que o LSD e a psilocina agem sobre o sistema nervoso central de forma semelhante aos medicamentos antidepressivos, porém com bem mais eficiência. Os experimentos com as drogas psicodélicas foram feitos em cultura de células e também em animais, o que mostra que os resultados, apesar de promissores, estão longe de serem conclusivos. O estudo representa mais um passo na busca do desenvolvimento de medicamentos que atuem no sistema nervoso sem provocar os efeitos alucinógenos das duas drogas. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 6:30. Faculdade de Direito promove curso online sobre a nova lei de licitações. As aulas do curso Nova Lei de Licitações e Contratos, Teoria e Prática, serão às quartas-feiras, das 10 horas da manhã ao meio-dia, de forma totalmente online, e poderão ser assistidas posteriormente pelos alunos por um período de 10 meses após a publicação. O curso tem início amanhã, dia 14, e as inscrições podem ser feitas pela internet. Conferência discute mineração de criptomoedas e transição energética. O Grupo de Estudos Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, promove amanhã, a partir das 7 horas da noite, a conferência Conectografia Energética da China e Mineração de Criptomoedas, um paradoxo para a transição energética argentina. O evento será online, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. E a Faculdade de Ciências Farmacêuticas promove a 9ª Escola de Inverno em Biociências e Biotecnologia. O curso será de 10 a 14 de julho e é direcionado para alunos de graduação dos cursos de Farmácia, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia e Medicina. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de junho e devem ser feitas pela internet. No total, são oferecidas 30 vagas para o curso de forma gratuita. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br.
Tempo e temperatura. Com informações da Climatempo.
A terça-feira começou com tempo nublado e muitas nuvens. Segundo a previsão, há chances de pancadas de chuva durante a tarde e a noite na cidade. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar aos 26.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Estudo aponta que quase 40% dos estudantes do quarto ano não dominam a leitura no Brasil. Realizada pela Associação Internacional para Avaliação do Desempenho Educacional, a pesquisa tem participação do Brasil pela primeira vez. Mais detalhes com Raquel Sampaio.
A cada 5 anos, a Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educacional lança o Estudo Internacional de Progresso em Leitura. A pesquisa avalia as habilidades em leitura dos estudantes do 4º ano do ensino fundamental e tem o objetivo de analisar a proficiência na língua, além de coletar informações sobre os contextos de aprendizagem. Pela primeira vez, o Brasil fez parte do estudo e foi detectado que 4 em cada 10 alunos do 4º ano não dominam a leitura no país. A classificação brasileira ficou no nível mais baixo da escala pedagógica de proficiência em leitura, com quase 40% dos alunos em defasagem. Enquanto em países como Irlanda, Espanha e Singapura, esse número não passa dos 5%. O cenário apontado pela pesquisa não é recente e ganha evidência quando o país é colocado em comparação no âmbito internacional. Segundo Maria do Rosário Mortati, livre docente em metodologia da alfabetização na Unesp em Marília, as defasagens de aprendizado no Brasil jogam luz sobre as raízes históricas do país.
Também explicita que é, costumo dizer, uma dívida histórica. Quando pensamos que esse problema não é recente, seria sempre bom lembrar que o Brasil é um país jovem e que processos de escolarização, eles são recorrentes desde, pelo menos, a primeira lei do ensino primário de 1824. Nós temos uma dívida histórica de 2 séculos que nós temos que tentar resolver. Muitas foram as iniciativas, mas os avanços são lentos. Se compararmos com países que, especialmente nesse estudo, se apresentam como países cujos alunos têm um alto nível de desempenho no letramento e leitura, também são países com desenvolvidos, como nós costumamos dizer, mas com uma história, uma relação com a educação como um fator de desenvolvimento.
Além dos dados fornecidos pelo Estudo Internacional de Progresso em Leitura, os diagnósticos sobre a proficiência dos estudantes da educação básica também é medida por índices nacionais. Um dos principais marcadores utilizados no país é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O estudo avalia a qualidade da educação oferecida aos estudantes por meio de testes e questionários, aplicados a cada 2 anos na rede pública e por amostragem na rede privada. Na última edição, aplicada em 2021, os dados do SAEB mostram, por exemplo, que cerca de 28% dos alunos do 5º ano têm capacidade de leitura e interpretação, mas ainda não compreendem integralmente o sentido de palavras e expressões. Levando em consideração o cenário complexo em que a educação brasileira se encontra, o questionamento que fica é quase um consenso. Como sair dessa situação? Para a professora Maria do Rosário, os caminhos para a mudança estão ligados principalmente à necessidade de transformações estruturais.
Penso que esse é o grande desafio. Não dá para pensar a educação, não dá para pensar a leitura, a escrita, separadamente de um projeto de nação em que, de fato, a educação seja um fator primordial de desenvolvimento econômico. Talvez se aqueles que pensam no desenvolvimento econômico compreenderem de fato com ações que a educação é a base, talvez nós tenhamos mais possibilidades de avanço. Mas eu espero que nós tenhamos crianças mais felizes que sejam aquelas que descobrem que ler é mais do que um exercício que se faz para ser aprovado na escola, porque a leitura faz parte de um universo para que todos têm direito. O direito ao conhecimento, à literatura, à informação correta, o direito a pensar no seu processo de humanização.
O INEP foi o órgão responsável pela operação e aplicação do Estudo Internacional de Progresso em Leitura, assim como é a instituição que coordena os Índices Brasileiros de Desempenho Educacional, como o SAEB e o IDEB. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora 12:14. Um recente estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça revelou que cerca de 62% das mortes nas prisões nacionais são causadas por doenças. Esse dado revela diversos aspectos sobre as falhas presentes no sistema carcerário, como o superlotamento das celas e a falta de atendimento médico. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Júlia Galvão.
Segundo estudo encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, cerca de 62% das mortes das penitenciárias brasileiras são causadas por doenças como insuficiência cardíaca, infecção generalizada, pneumonia e tuberculose. Os dados são alarmantes e revelam que as condições presentes no sistema carcerário brasileiro não são adequadas para o processo de ressocialização dos indivíduos. Mariana Scaffi Haddad Bartos, pesquisadora do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, descreve o panorama geral desse sistema.
A condição de vida dos presos no Brasil está ligada a um sistema carcerário que exclui, que perpetua vulnerabilidades e seletividades e que viola o exercício de direitos, né? Inclusive o direito à saúde. Então, no geral, o que a gente vê são locais marcados por precariedade, sem estrutura, sem condições materiais mínimas, locais insalubres, com aglomeração. Quando eu falo, inclusive, quando eu falo de aglomeração, só para ilustrar, né, com os dados mais recentes do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, eu estou falando de um déficit de mais de 200 mil vagas. Então, é realmente uma superlotação, são locais que ficam aglomerados. E tudo isso em uma arquitetura prisional que não favorece, né? Então, uma arquitetura prisional que não considera os aspectos que são intrínsecos ao ambiente da prisão.
Além das condições estruturais, os presos também sofrem com a falta de alimentação adequada e com a ausência de produtos necessários para a higiene e socialização básica, itens que acabam sendo levados pelas próprias famílias dos detentos durante o período de visitas. Mariana explica sobre a garantia legal desses direitos que parecem não estar sendo cumpridos pelo Estado.
Bom, o direito à saúde por parte da população privada de liberdade, ele está presente na legislação. Posso começar lá atrás, pela Lei de Execução Penal, que é de 84, e vai trazer deveres e direitos, digamos assim, das pessoas privadas de liberdade. Essa lei, ela já assegura atendimento médico, atendimento farmacêutico, atendimento odontológico às pessoas que estiverem dentro do sistema prisional. Logo depois, em 88, na Constituição Federal, de maneira mais ampla, claro, ela também vai reforçar o respeito à integridade física e moral dessa população. Em 2003, é lançado um plano que chamava Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, PNSSP. Ele tentava organizar o acesso da população privada de liberdade aos serviços de saúde no âmbito do SUS. E aí, 11 anos depois, em 2014, esse plano ele vai ser avaliado e redesenhado e vira uma política pública, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional.
Apesar do cenário atual, o Brasil pode melhorar a qualidade do sistema carcerário nacional. O professor Davi Teixeira de Azevedo, advogado criminalista e professor da Faculdade de Direito da USP, comenta sobre os caminhos que podem ser seguidos.
Primeiro, reduzir o número de prisões. Não é possível que 41, 42% dos presos sejam presos provisórios, ou seja, aqueles com relação a quem não há sentença penal que condena, está sendo processado. Não é possível que em 20 anos, de 1990 a 2010, a prisão preventiva, a prisão processual, tenha subido 1.253%. Isso é claramente violação do princípio da presunção de inocência, porque o Poder Judiciário está a prender desde que haja prova de um fato e da autoria deste fato, só, sem nenhum requisito processual de cautelaridade, mas apenas para dar uma resposta para a população. O que se vê nos meios de comunicação e cria-se expectativa na população em geral é que, tendo notícia de um fato delituoso, imediatamente a pessoa seja presa, sem a intervenção, a intermediação do devido processo legal.
O Os problemas associados ao sistema carcerário nacional são históricos, e buscar soluções para essa questão passa por caminhos delicados que merecem a devida atenção do poder público. Eu conversei com Mariana Scaff Haddad Bartos, pesquisadora do Departamento de Política, Gestão e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP, e com o professor Davi Teixeira de Azevedo, advogado criminalista e professor da Faculdade de Direito da USP. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
Uma apreensão de fentanil pela Polícia Federal do Espírito Santo ligou um alerta nos órgãos de saúde e segurança pública. O repórter Felipe Capella ouviu especialistas que explicam por que a substância, indicada em casos de dor, é tão nociva se for usada fora da prescrição médica.
Conflitos existenciais são desafios que surgem ao longo de quase toda a vida. No entanto, existem faixas etárias que podem experimentar esses problemas com mais recorrência e intensidade, como é o caso dos jovens que entram na faixa dos 20 anos. Nessa fase, é muito comum que dúvidas e incertezas surjam devido à sua importância nas tomadas de decisões, juntamente às pressões sociais da idade, como o estabelecimento de relações e o ingresso na vida acadêmica, em contrapartida com o desejo de curtir a vida tão típico da idade. Nesse momento, ocorre a virada de chave da saída da adolescência e o início da vida adulta, o período em que muitos tomam as responsabilidades que ainda eram exercidas pelos pais. Para a psicóloga norte-americana Meg Jay, em seu livro A Idade Decisiva, a autora coloca os 20 anos como a época crucial para a tomada de algumas decisões que podem moldar o restante da vida, visto que é comum as pessoas chegarem aos 30 anos sentindo-se atrasadas profissional e afetivamente por não ter aproveitado seu tempo por inteiro. O gerente de projetos Vitor Hugo Araújo Egídio, aos 19 anos, já experimenta as pressões da idade.
Eu sinto que eu preciso fazer tudo para ontem, sabe? E que se eu esperar mais um pouco, sei lá, até os meus 25 anos, acabou tudo, as oportunidades, eu não vou conseguir alcançar meus objetivos.
De acordo com ele, o sentimento é de quebra de expectativa de vida na nova fase, no sentido de que as preocupações que ele tinha há 5 anos passaram a ser outras atualmente. Egídio enxerga essa fase da vida como um momento para focar em seus objetivos, mas não abre mão de curtir a vida.
Tem hora que é para curtição, que você tem que aproveitar, mas tem hora que é a maioria, que é a hora de focar nos objetivos. Porque quando você alcança seus objetivos, por mínimo que seja eles, você tem que curtir. Mas se for para escolher um lado, o que eu penso assim é a hora de focar nos objetivos. Então é por isso que me cobra bastante, eu tenho muitas essas crises, por conta disso tudo, de eu ficar me cobrando, dizer, está na hora de focar nos objetivos, que é para ontem.
Tendo em vista o processo de transição entre a adolescência e a fase adulta, o psicólogo, doutorando e pesquisador Danilo Lisboa, do Laboratório de Processos de Subjetivação em Saúde da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, explica que muitos jovens se dividem entre focar nos objetivos e curtir a vida, por estarem em busca de sua identidade.
O jovem, na tentativa de construir suas próprias identidades, eles podem sentir a necessidade de experimentar e explorar diferentes caminhos e também de viver experiências intensas, né? Buscando ali descobrir quem são e o que desejam. Então a busca por identidade e experimentação, ela é muito presente aos 20 anos, dado que essa é uma fase de transição entre a adolescência e a idade adulta. E aí muitos jovens estão em busca de sua identidade e do propósito na vida, né? Enquanto alguns podem sentir a necessidade de experimentar e explorar diferentes caminhos, outros podem entender que a resposta a essa grande questão existencial, que é quem sou eu, pode ser alcançada através de uma orientação para o crescimento pessoal, estabelecendo metas restritivas, né? Com vista a alcançar sucesso em outras áreas da vida.
Além disso, para o psicólogo, apesar da importância dos 20 anos, essa não é a única fase para tomar decisões na vida.
Eu acredito que não há uma idade decisiva para reverter um certo sentimento de atraso, seja ele profissional ou afetivo. Isso porque cada pessoa tem seu ritmo próprio de desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional. E aí o caminho para a realização ele varia de indivíduo para indivíduo. A gente sabe que os 20 anos é uma fase de transição importante para muitas pessoas, né? Porque neste período são feitas escolhas acadêmicas, profissionais, são estabelecidos relacionamentos, mas essa não é a única fase em que você pode tomar decisões na vida. E aí o desenvolvimento pessoal e profissional precisa ser compreendido como um processo contínuo, que pode ocorrer em diferentes idades, em diferentes fases da vida. A gente precisa lembrar sempre que cada pessoa enfrenta circunstâncias únicas e pode ter diferentes desafios e diferentes oportunidades aí no seu caminho. Fatores como educação, os recursos disponíveis, o apoio social que essa pessoa recebe, eventos da vida, a motivação pessoal. Todos esses são acontecimentos que podem influenciar a trajetória de cada um.
Acabamos de ouvir o psicólogo, doutorando e pesquisador Danilo Lisboa, do Laboratório de Processos de Subjetivação em Saúde da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, e o gerente de projetos, Vitor Hugo Araújo Egídio, de 19 anos. Eles falaram sobre as crises existenciais e a importância dos 20 anos. Suzana Nazar, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora é meio-dia 26. Bom, e na verdade, como você acabou de ouvir, né? Nós ouvimos a reportagem de Suzana Nazar sobre as questões profissionais, emocionais, financeiras, alguns conflitos que afligem os jovens, que adentram aos 20 anos. Meio-dia e 27. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação, Mel Vieira. Produção, Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. E coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Bom, e vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é com o Renato Pereira, que lança hoje seu livro Jornada de uma Vida Empreendedora no espaço Teias Empreendedorismo e Inovação da FEARP. Os detalhes daqui a pouquinho comigo e com Gabriel Caled.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.